Audioativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes da nossa web rádio Audioativo. São 11 horas mais 40 minutos pelo horário de Brasília. Esse é o pontapé inicial. Tivemos alguns atrasos, mas estamos aqui, não deixamos de estar aqui para comentar com vocês. Vamos começar por ela, Andréa Meirelles.
Bom dia, José. Bom dia pro pessoal que tá na mesa. Alcindo, Leonardo, o próprio José. E agora vamos falar um pouquinho de esporte, né? De futebolzinho, que agrada a Deus.
É isso aí. Os times cariocas decepcionaram, só que a gente vai falar disso daqui a pouco. Agora nós vamos apresentar ele, Alcindo Batista.
Alô, alô. Bom dia, amigos. Bom dia, Zé. Bom dia, companheiros de mesa. E vamos trabalhar, que o problema hoje tá bom, hein?
É isso aí. Também temos aqui Leonardo Martins mais uma vez conosco.
Bom dia, companheiros de mesa. Bom dia, galera do backstage. Bom dia, ouvintes. Bom, queria desejar bom apetite, né? Porque eu acho que hoje a gente vai se estender até a hora do almoço, então vamos lá para mais um pontapé inicial.
Vamos lá e vamos começar pelo Vasco.
Vasco!
Vamos todos cantar de coração.
O Vasco, que acabou não jogando essa semana, vai disputar a semifinal do Campeonato Carioca contra o Bangu. E aí nós temos vamos discutir um pouco sobre esse confronto, que teve uma vitória para cada lado, né? O Bangu venceu a primeira vez e o Vasco venceu a segunda. Então eu queria saber de vocês o que esperar desse jogo, começando pelo Leonardo.
É, o Vasco teve 7 dias, né? Vai ter 7 dias, né? O final da semana de descanso. Para esse jogo contra o Bangu, vai ter a volta do Max Lopes, do Pikachu, que deve voltar ao time titular. Então, deve ser mais um jogo disputado, porque o Bangu já conhece o time do Vasco, e o Vasco, principalmente, também já conhece o time do Bangu. O Bangu precisa ganhar o jogo, então deve adotar uma postura diferente das outras partidas. E acredito que o jogo vai ser disputado e está se tornando um clássico de 2018, né? Vasco e Bangu.
Lembrando que o Vasco tem a vantagem do empate por ter feito uma campanha melhor no campeonato.
E é isso aí. E complementando um pouco a fala do nosso amigo Léo aqui, o zagueiro Anderson Pena, do Bangu, deu uma entrevista ótima dizendo que o Bangu tem condições de encarar o Vasco, só que tem que ter cuidado com a bola aérea. Ou seja, a bola aérea é um ponto positivo do Vasco e o Bangu está estudando isso, então vai ser um jogão.
O Vasco que mesmo com a volta do Max Lopes, ainda tem o Thiago Reis, que tem ido muito bem substituindo o Max Lopes. Então tem mais uma preocupação que veio ao longo do campeonato, mas ainda tem chances, porque o Bangu tem feito uma campanha surpreendente, ficou à frente do Botafogo e dá pra surpreender, né, Andréa?
Com certeza, José. Principalmente o Bangu, que precisa desses pontos não só pra mudar de série no Campeonato Carioca depois, ao decorrer do tempo. E é um time aguerrido, mas que vem demonstrando que, independente de ser um time pequeno, pode chegar e estar entre os melhores, podendo até ir para a final, porque ele não vai dar mole para o Vasco, tá com sangue nos olhos e tem um elenco coeso na questão de jogar junto.
Lembrando que para o Bangu um campeonato carioca vale muito para o ano, porque acaba classificando o time para a Série D e também para a Copa do Brasil. Diferente do Vasco, que ainda teria o campeonato brasileiro, que ainda teria a Copa do Brasil para disputar. No caso, o Vasco não se classificou para a Copa do Brasil, mas teria campeonatos ao longo do ano. Então é realmente muito importante essa partida e não dá para saber o que vai acontecer. Dá para sugerir mais ou menos que o Thiago Reis possa ir bem, por mais que tenha perdido o pênalti. Só que os dois times estão muito bem, né gente?
Sim, principalmente que é um time que ele não está só coisa, mas ele quer isso também para uma questão financeira, para poder reinvestir no próprio time, né? Que tenham condições relativamente um pouco piores do que a do Vasco da Gama.
Essa foi uma análise rapidinha que a gente teve do Vasco, do confronto Vasco e Bangu, já que o Vasco não jogou essa semana. Então vamos ver o que vai acontecer e nós vamos direto pro Tricolor, o Fluminense.
Vamos
Fluminense.
O Fluminense que jogou pela Copa do Brasil fora de casa e acabou decepcionando, porque empatou com a Luverdense em 0-0 e acabou se complicando. Não exatamente se complicando, mas é um time que não está tão mal assim na temporada, só que é um resultado, no mínimo, vexaminoso, né, Alcindo?
Sim, Zé, e aquilo, né, a escalação tá muito errada, a tática do treinador de ficar com essa posse de bola, porque foi o grande empecilho, porque ficou com a posse de bola... Teve o domínio do jogo, só que não conseguiu furar o adversário, ou seja, essa tática não adiantou, então...
Lembrando que foi o primeiro confronto de Luverdense e Fluminense na história, e foi um jogo muito morno, o pessoal tava até falando que foi um jogo chato, e a primeira oportunidade foi apenas aos 21 do primeiro tempo, com o chute pra fora do Matheus Ferraz. Essa pouca movimentação irritou muitos torcedores, porque parecia que o time estava sem raça, né, Léo?
O jogo lá na cidade de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, foi um jogo pouco movimentado, o Fluminense não conseguiu criar muito e a equipe da Luverdense ficou mais na defesa, né? Então foi um jogo de poucas oportunidades no ataque, na frente do gol, os times chegaram um pouco. Acho que essa foi a estratégia da Luverdense de jogar a pressão, né, para cima do Fluminense, que apesar de estar jogando fora de casa, se esperava que o Fluminense ganhasse o jogo, né? Pela diferença dos elencos, o Fluminense tem o Ganso, então a torcida esperava muito uma vitória. E acho que dá para se tirar como um resultado ruim pro Fluminense por não ter alcançado as expectativas, mas no jogo de volta aqui no Rio, com a torcida, né? Vai ter um pouco de pressão, mas acredito que o Fluminense consiga ganhar com facilidade.
Sim, e não foi só um jogo ruim, como foi um jogo desentrosado. Por exemplo, o próprio Luciano perdeu aos 27 do primeiro tempo um gol feito praticamente pelo passe do Ganso. Ou seja, o time estava desentrosado, foi um jogo chato, infelizmente só pontos positivos pro Fluminense, que, como o Léo disse, tem chance de se renovar e ter bons partidos a partir de agora.
O Fluminense tem um elenco muito bom, que tava ficando bem entrosado com o Ganso, Luciano, Everaldo e o Yoni Gonzalez, que não conseguiram participar muito bem do jogo. Principalmente no primeiro tempo, teve pouquíssimo ritmo e o goleiro do Fluminense, o Rodolfo, chegou até a trabalhar. A Luverdense teve chance de vencer esse jogo, mas mesmo assim teve aquela postura defensiva, aquela postura que pode ser considerada de time pequeno, né? Ficou, defendeu muito, contou com o goleiro, e queria que vocês comentassem essa atuação do Luverdense como um time de menos expressão que estava ali para não tomar gols.
O que chamou muita atenção no jogo foi o Fernando Diniz a todo momento pedindo ritmo para a equipe do Fluminense. Ele gritava ritmo, ritmo, ritmo constantemente durante a saída de bola da equipe. O Fluminense trocava muitos passes do meio para trás. E quando tentava se aprofundar mais, ou perdia a bola, ou errava um passe, ou chegava lá perto da área e voltava a jogada. E estava com uma saída de bola muito lenta, isso estava irritando um pouco. O Fernando Diniz pedia ritmo a todo momento. Então, acho que foi um jogo que mostrou que o Fluminense enfrenta um pouco de dificuldade ainda jogando com times menores que sabem se defender. O Fluminense precisa de criatividade e de velocidade em algumas jogadas, e essa não é a característica do Ganso, né? E ele é o cara que pensa o jogo, então ele acaba atrasando um pouco, às vezes, o ataque do Fluminense e não dá a dinâmica que o time precisa ter.
Exatamente, engraçado que foi o primeiro confronto na história, né? Ou seja, você, pro Luverdense, é um time grande do Rio de Janeiro, vamos pra cima. O Fluminense é um time sem muita expressão, vamos pra cima também. Só que não foram nenhum dos dois, então ficou um negócio meio chato.
O jogo começou a ficar um pouquinho melhor no segundo tempo, mas não chegou a se tornar tão interessante e tão emocionante. O Fluminense começou a tentar impor mais ritmo, assim como o técnico pediu, principalmente na bola parada, mas não estava tendo muito sucesso, né? Teve uma falta aos 4 minutos do segundo tempo, mas o Johnny não conseguiu pegar a bola e o Everaldo sofreu uma falta aos 7, e o Luverdense continuava nesse jogo defensivo, sempre tentando o contra-ataque com o Wilson Júnior. E aí, o Fernando Diniz tirou o Ezequiel para colocar o Dodi aos 20 minutos. Ezequiel, que geralmente estava indo bem, mas não conseguiu aparecer muito nessa partida. Queria que vocês comentassem essa troca e a atuação do Ezequiel.
É, o Ezequiel é lateral e o Dodi é um jogador de meio, né? Então, essa foi uma mexida para tentar melhorar essa questão do Fluminense no ataque. Pro Dodi chegar mais no meio, dar mais dinâmica, porque ele é um jogador um pouco mais rápido que o Ganso, né? Então, esse foi o objetivo do Diniz, de melhorar o ataque da equipe do Fluminense, mas essa mudança não surtiu muito efeito e o jogo continuou mais ou menos do mesmo jeito que na primeira etapa.
É, eu acho que o Ezequiel não estava tão animado para a questão de jogo, mas o que contribuiu muito foi a ordem que estavam as posições, como elas estavam. E eu acho que o Fluminense meio que falou assim, é um time pequeno. Os jogadores têm falado assim, é um time pequeno, de menos expressão, vamos ficar mais um pouco na retranca, não vamos jogar com aquele vigor todo. E acabou que tirou quem estava com vontade de fazer alguma coisa. Não conseguiu, e quem não queria acabou não fazendo muita coisa mesmo. Então, acabou que foi uma decepção, principalmente para o torcedor tricolor, que foi do Rio até a cidade no Mato Grosso.
Sim, exatamente. Foi um jogo chato, né? Como a gente já disse aqui, foi um jogo chato, sem muita expressão. Fluminense talvez achou que se tivesse ali no... Como eles mesmo saíram nos jornais, se ele não deixasse sofrer gol, seria certo. Só que não foi, ficou com essa tristeza.
É, lembrando que teve também um bom lance do Caio Ricas 26, o goleiro Edson fez uma bela defesa, e um dos jogadores que está tendo destaque no Fluminense, que era o Everaldo, não estava conseguindo se movimentar bem. Parece que tanto o Ganso também não conseguiu aparecer muito. Todo o quarteto do Fluminense que estava fazendo gols, que estava tendo boas atuações, parecia estar sem ritmo de jogo, por mais que fosse um time entrosado. Foi uma situação muito estranha e quase que o adversário conseguiu fazer o gol da vitória, que o Lucas Gama se lançou aos 36 e quase fez um gol que deixaria a situação do Fluminense muito pior, né, Andréia?
Sim, eu acho até que talvez se o Luverdense tivesse feito esse gol, o Fluminense entrasse no ritmo do jogo. Porque eu acho que o que faltou ali, principalmente da parte do Fluminense, foi ver que o time da Luverdense não conseguia atacar de uma forma coesa para botar a bola dentro da rede. Então, acabou que ele... já que eles não conseguem, beleza, não vamos esquentar a cabeça. Acabou que... Foi esse jogo morno, chato, apático, que tanto para quem estava assistindo, quanto para quem estava jogando.
Sim, se o Fluminense não tomasse cuidado, ele ia perder, porque o Luverdense ele já tinha vindo de eliminado o Figueirense, então ele já vinha, digamos, com gás. E quando chegou no jogo, deu uma esmorecida, mas...
O jogo de volta vai ser no Maracanã, terça-feira, dia 9/4, às 7h15, e... queria que vocês comentassem se o Fluminense tem chances de ganhar esse jogo de volta, principalmente contando que é em casa. Começando pelo Léo, o Fluminense tem condições de vencer esse jogo e passar para a próxima fase?
É mais fácil a gente imaginar se o Fluminense tem chance de não passar para a próxima fase, não subestimando a equipe da Luverdense, mas o time do Fluminense é muito superior, vai jogar em casa, vai para cima, e acredito que se a Luverdense só se defender... Vai acabar levando um, depois dois, três, e pode virar uma goleada. A gente percebe que essa é a estratégia das equipes menores. E isso me deixa um pouco chateado, né? Porque o time abdica de jogar, às vezes tem jogadores com algum talento e não usam esse talento a favor da equipe, do jogo, e acabam sendo eliminados nesses jogos contra equipes de maior expressão.
Fala do Léo, porque tem bons jogadores, né? Tem jogadores que começam em um time pequeno que vão. Melhor, começam em times pequenos e vão crescendo, vão tendo bons resultados, chegando até em times grandes. Agora, quanto o Fluminense, na volta tem o fator casa, que é essencial. E se ajeitar a escalação técnica, eu acredito até numa vitória, uma boa vitória, até ganhando bem, sei lá, 2-0, 3-0, talvez.
Olha, se inverter algumas posições, trocar alguns jogadores, o Fluminense tem chance de ganhar sim. Se também não ficar nessa defensiva, também tem chance de ganhar. Mas agora, se jogar do mesmo jeito que jogou essa semana, vai ficar no 0-0 de novo, o que pode ser bem ruim. Mas eu creio que o Fluminense vai conseguir ir melhor, principalmente que vai ter o apoio da torcida, vai acertar as coisas, né? Não vai ver o que foi de falha e botar no ritmo. Eu acho que o quarteto também deve estar se fazendo essa autocrítica. Então, bota aí uns 3-0 pro Fla. Ou pro Flu.
É isso aí. Antes da gente passar pro próximo confronto, eu queria mandar um abraço pra Edilene Freire, que está escutando a gente diretamente do Rio Grande do Norte. A Audiativo continua sem barreiras e sem fronteiras para todo mundo. E agora, nós vamos para o rubro-negro carioca, o Flamengo.
Flamengo!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
O Flamengo, que jogou pela Copa Libertadores em casa com um recorde de público, acabou decepcionando a torcida e perdeu para o Peñarol num jogo que realmente deixou os torcedores não só decepcionados, mas também irritados, né, Alcindo?
Sim, eu fico imaginando como é que o torcedor deve ter se sentido, né? Porque vinha de boas vitórias, o Flamengo é campeão da Taça Rio. E no jogo, totalmente murcho, já foi um jogo que teve muitos problemas desde o seu início, né? Da briga em Copacabana, torcedores e até, digamos, torcida organizada presa. Então, foi um jogo chato também. E começando também pelo Gabigol, que perdeu muito gol. O torcedor deve ter ficado decepcionado no estádio.
A gente vai comentar a atuação do Gabigol, mas também lembrando que além do Flamengo ter ganhado a Taça Rio, estava bem na Libertadores. Vinha de vitórias contra São José da Bolívia e a LDU do Equador. Então realmente se esperava que o time tivesse mais volume, que tivesse mais resultado, né, Léo?
É, foi um jogo que repetiu o roteiro das últimas partidas nesse cenário, né? Alguma competição grande como Copa do Brasil ou a própria Libertadores, o Flamengo lotando o estádio. Batendo recorde de público e na hora de jogar, mostrar o futebol, o time não consegue jogar bem, isso chega a impressionar quando está com esse cenário totalmente favorável de jogar em casa, de ter o estádio cheio, a torcida apoiando, o time acaba, parece que sente pressão, que fica nervoso e aí joga mal. E o jogo foi assim, o Bruno Henrique não jogou bem, Gabriel Barbosa também não, Everton Ribeiro teve uma partida abaixo das que ele vem tendo, né? E a equipe sentiu isso. René também não jogou bem, então acho que essas questões individuais atrapalharam muito o coletivo do Flamengo, que não conseguiu criar muitas jogadas e acabou perdendo o jogo.
E também tem a questão do Abel, que saiu agora de um problema gravíssimo no coração, chegou agora e não conseguiu. Não sei se o problema do coração interferiu, mas depois da vitória, o próximo jogo, a gente esperava coisa muito melhor. E ele veio numas escalações ruins, projeto de jogo muito ruim.
Lembrando também que outra polêmica que está tendo em relação ao Abel e ao Flamengo é que o Arrascaeta não entrou outra vez. O time foi escalado de novo sem ele, ele também não entrou ao longo do jogo. O Flamengo começou o jogo com volume, tentando ir para cima, sendo empolgado pelos mais de 60 mil rubro-negros que estavam lá, mas tivemos alguns problemas com o time, principalmente com o Gabriel Barbosa, que acabou perdendo muitos gols. A primeira chance foi aos 12 minutos, ele chutou para fora, e o Peñarol tentou começar a jogar ofensivamente, já que estava fora de casa e não tinha muito a perder, era bom que ganhasse esse jogo, então começou a assustar com o Canóbio, e o Gabigol continuou a perder gols. Não chegou a bola aos 24, chutou para fora aos 29 e foi derrubado na meia-lua aos 39. Teve também o pedido de pênalti que o Bruno Henrique sofreu aos 32, depois que disputou com o Gonzalez. Queria que vocês comentassem esse lance, se realmente foi pênalti, se não foi pênalti, se o árbitro acabou errando.
O Bruno Henrique se jogou, se atirou. É uma cultura, né, infelizmente, do futebol brasileiro. Alguns jogadores fazem isso e aqui no Brasil esses lances são marcados algumas vezes, mas eu acredito que isso vai mudar agora com o VAR, né? Mas na América do Sul, em competições como Libertadores e Sul-Americana, os árbitros deixam o jogo correr mais e não marcam qualquer contato. Esse lance da falta do Gabigol foi uma boa jogada do Flamengo, uma tabela que aconteceu, ele foi derrubado, mas a falta foi mal batida pelo Diego E na sequência o Flamengo quase tomou o gol. Naquele contra-ataque 3 contra 2, que o Diego Alves fez uma defesa espetacular. É, então acho que o time tem que tomar cuidado em lances assim. Não pode cobrar uma falta daquela, né, daquela periculosidade ali com tanta gente na frente e não sequer fazer a bola passar na barreira, né? Porque isso deixa o time numa situação muito vulnerável e ali poderia ter saído o primeiro gol do Peñarol.
Sim, exatamente. Por conta desses descuidos, acaba que o Flamengo pode tomar gols e gols, assim, imperdíveis em toda a sua trajetória. Concordo também da questão da falta. Faltou muita raça. Naquela hora, era pra, quando ele bateu, já era pra gente estar correndo, sei lá, cabeceando, não sei, tá entendendo? Mas tinha que ter ido pra frente, mas não foi.
É, o que eu senti no jogo do Flamengo é o que o Léo falou. Parece que toda vez que ele está numa condição favorável, o time não vai pra frente, não joga, não adianta. Parece que quando você precisa que eles joguem, eles não jogam. Outra questão, o Gabigol, além dele querer arranjar ele praticamente que... É, parecia que nem era ele em campo, né? Toda hora jogava pra fora, parecia até às vezes que era proposital. Teve as confusões também que ele tentou arranjar em campo, brigas, bate-boca. É, essa questão de marcação de pênalti, ela ainda é polêmica, tanto que eu acho que pênalti deveria, toda vez que haver uma marcação ou que fosse solicitado, deveria haver o uso do árbitro de vídeo. Mas geralmente esse caicai no Brasil é muito comum, tanto que é um caicai muito criticado lá fora. E eu acho que o Flamengo, para ele continuar, ele agora vai ter que jogar com raça no próximo jogo, que não era necessário, porque se ele já empatasse, ele já estava meio que garantido na próxima fase.
O Flamengo ficaria muito bem, se vencesse agora, ficaria invicto com 9 pontos, então seria uma situação muito boa pro time.
Exatamente, eu acho que a equipe do Flamengo tem essa tradição e aí a torcida quer sempre que o time ganhe e acaba colocando a equipe numa situação de pressão não tão necessária assim. Como a Andrea falou, se o Flamengo empatasse, não seria um resultado péssimo, né? Como muitos diriam que seria. O Flamengo, se empatasse, continuaria como líder, teria uma boa vantagem para o segundo colocado e para o terceiro. Ainda tem partidas para fazer em casa, né? Então o Flamengo poderia jogar em casa de novo com adversários mais fracos que o Peñarol, que na minha opinião é a segunda melhor equipe do grupo. Flamengo. E poderia fazer os resultados com tranquilidade, aqui no Maracanã e até mesmo fora de casa. Então acho que o time... O Abel botou o time para frente no momento que não precisava e... A torcida viu o que aconteceu, todo mundo viu, nós vimos, né? O Flamengo acabou pagando pelos erros cometidos na partida.
Exatamente, acabou pagando, tanto que perdeu a liderança absoluta, né? Agora ele é líder junto com o Peñarol, os dois com 6 pontos, e em qualquer momento ele pode perder, sendo vice ou, dependendo do desenvolvimento, chega lá.
Sim, e não só questão disso, o Arrascaída é fundamental, porque ele é um cara que às vezes, geralmente ele não é o que faz o gol, mas é o cara que passa a bola, é o cara que tá ali, que dá assistência, e esse cara, ele é necessário no jogo, e isso tá faltando muito no time do Flamengo.
Lembrando que o Arrascaída entrou no último jogo, no clássico, e fez o gol. Fez o gol do empate que fez com que o Flamengo ganhasse a Taça Rio. Então agora a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o segundo tempo. E o Flamengo volta ainda tomando a iniciativa. Mas não estava com precisão nenhuma. Tentou vários cruzamentos, principalmente com o Pará no primeiro e terceiro minuto do jogo. O Everton Ribeiro também tentou os 7. Só que o Peñarol também assustou no começo. De novo com o Canóbio, que estava lá quando o time precisava. O Peñarol não estava com a postura totalmente ofensiva, mas sempre surpreendia nos contra-ataques. E teve o gol anulado do Flamengo aos 10 minutos do segundo tempo, que o Gabigol completou o cruzamento de Arão. Queria que vocês comentassem esse lance, se foi bem anulado, se foi mal anulado.
Totalmente mal anulado, porque... Se você olhasse a posição, se tivesse o hábito de vídeo funcionando certinho, daria certo, porque não tinha motivos para aquele pênalti, para aquele gol ter sido anulado.
Eu acho que o Gabriel estava impedido na hora do gol. Tava um pouquinho à frente, sim, mas não dá para dizer que não tava, né? Então acho que foi bem anulado, sim.
Eu concordo com o Alcindo, eu acho que não tinha suficiente, não tinha pé, mão na frente suficiente para impedir. Eu acho que poderia ter continuado o gol válido. Talvez o Flamengo estaria numa situação muito melhor, talvez com até menos críticas. E, assim, tem a questão também da torcida, que às vezes pressiona muito. E o próprio jogador fica nervoso, né? Porque é aquilo, Maracanã lotado, eu tenho que fazer e acaba que desconcentra totalmente.
Opiniões distintas aqui na nossa mesa sobre lance, o que mostra como foi confuso. E o jogo começou a ficar mais pegado com essa polêmica. O Bruno Henrique tentou fazer lances, o Everton Ribeiro também, mas não conseguiram. E o Peron estava numa postura quase que de time pequeno, apenas procurando contra-ataque, já que estava fora de casa. E o William Aran, que é um volante, saiu para a entrada do Vitinho 22, mostrando uma troca ofensiva do técnico Abel Braga, né, Léo?
Muita gente fala que o Abel gosta muito de ter os volantes no time, né? Principalmente o Arão. Mas eu achei a mudança ruim, porque o Arão tava fazendo uma boa partida. Enquanto isso, o Cuejar, que é o cara de primeiro combate ali, tava oscilante no jogo e já tinha tomado o cartão amarelo, então acho que poderia preocupar, poderia até ser expulso ao longo da partida. Mas o Abel tirou o Arão e colocou o Vitinho. Eu acho que o erro dele, além de tirar o Arão, foi colocar o Vitinho, porque poderia ter colocado o Arrascaeta. Na minha opinião, dá para entender o que o Abel pensou pelo seguinte: colocando o Vitinho, ele recuaria só o Diego e o Vitinho jogaria pelo lado esquerdo, e o Bruno Henrique como segundo atacante, e o Flamengo povoaria mais o meio de campo. O Arrascaeta, talvez ele colocaria o Bruno Henrique na direita, o Everton Ribeiro no meio, o Diego como segundo volante, ia ter que mexer muito no time. Mas, na minha opinião, acho que ele mexeu mal, que valia a pena colocar o Arrascaeta no jogo e talvez tirar o Bruno Henrique, que não vinha fazendo uma partida boa. Ele só saiu aos 43 do segundo tempo para entrar do Uribe e a equipe logo depois tomou o gol. Então, acho que o Abel demorou muito a tirar o Bruno Henrique, porque vinha jogando muito mal e que ele poderia ter sido o primeiro substituído.
Sim, exatamente, concordo com o Léo. E quanto à questão do Vitinho, eu acho que não foi até uma, digamos, uma troca ruim, só que foi muito demorada, porque o Vitinho ele tem potencial, ele vai para frente, ele é um bom atacante, só que muito tarde, num jogo, digamos, que já estava meio que decidido, então não tinha muita coisa. Se fosse um pouquinho mais antes, talvez o time pudesse ter reagido, ter feito até gols.
Para piorar a situação do Flamengo, o Gabriel Barbosa foi expulso aos 29, depois de fazer um carrinho duro no Rojo. Eu queria que vocês comentassem esse lance aqui. E comentar também a atuação do Gabigol nesse jogo, que tentou muito, errou muito e ainda foi expulso, deixando o time com menos um, com 16 minutos de jogo faltando.
Acho que foi um lance diferente da expulsão do Bruno Henrique, que foi expulso pelo nervosismo da partida, né, contra o Fluminense. O jogo não estava tão nervoso assim. Eu acho que o Gabriel quis mostrar a raça e aí deu aquele carrinho, uma entrada totalmente desnecessária, foi expulso e prejudicou o time, assim como o Bruno Henrique na outra partida. Então, eu acho que a diretoria, né, o Abel, tem que rever isso com os jogadores, porque qualquer jogador que saia, que seja expulso, vai prejudicar o time, vai deixar o time com a menos, vai deixar buraco no campo e vai atrapalhar o desempenho da equipe.
Gabigol, nesse jogo, de 0 a 10, acho que eu deixo ele com 6. Primeiro porque você via que ele fazia algumas coisas, mas sempre na hora de dar assistência, fazer gols, parece que ele não estava entrosado, parece que ele não estava conseguindo marcar, parece que ele estava apático ao jogo, mais uma vez. Essa expulsão foi muito bem dada, porque ele entrou muito duro, podendo até causar uma lesão no jogador do Peñarol. Então, é um cara que não mostrou sua capacidade técnica por completo nesse último jogo.
Ele não vem mostrando a capacidade técnica dele há muito tempo, se você esperar. Porque desde a entrada dele, ele só vem perdendo gols. Não vem, tipo, um escalamento certo, entendeu? Ele até tenta. Ele é um bom jogador, já chegou a fazer gols e tal. Mas só que ele tá errando desde sempre. Então, então ele tá errando bastante por conta disso, porque é aquilo, ele é um bom jogador, só que ele não tá sabendo acertar isso. Talvez isso seja um problema do Abel, um entrosamento, uma conversa. É aquilo, né? Tem que deixar a equipe trabalhar ali.
Agora, o Peñarol, com a expulsão do Gabriel Barbosa, começou a ir mais pra cima, tinha um a mais, e o Bruno Henrique saiu aos 41 pra entrada de Uribe. A gente comentou aqui a atuação do Bruno Henrique, que deveria ter saído antes, que acabou não indo tão bem, e o Peñarol acabou fazendo o gol aos 42 minutos. O Lucas Hernandes cruzou, e o Viatri, que entrou aos 35 do segundo tempo, isso é bom ressaltar, se antecipou ao René e cabeceou bem. Queria que vocês comentassem esse gol e a atuação do René na partida, principalmente porque o gol foi em cima dele.
Eu acho que o Abel não recompôs o time, não colocou um outro volante depois da expulsão do Gabriel, porque acho que com medo das críticas, porque ele vem sendo criticado em toda a partida pela torcida do Flamengo, quando o time ganha, quando o time perde. Então... Ele acho que ele não fez essa mudança por conta disso, né? Essa é a minha opinião. E o lance do gol, o René falhou, porque o Viatri subiu nas costas dele. Então foi uma desatenção do lateral esquerdo do Flamengo, que não fez uma boa partida, e eu acho que o lance do gol é um reflexo disso.
Sim, exatamente. Em alguns casos, a postura dos jogadores parecia que era um jogo treino, tá entendendo? Então, não ficavam atentos a algumas coisas que eram bobas. Por exemplo, o garoto subiu em cima dele. Era pra ele ter tentado fazer alguma coisa. E ele não fez e acabou que o Peñarol acabou fazendo o gol da partida e venceram.
O Flamengo agora, por causa desse resultado, tá no segundo lugar do grupo na Libertadores, mas ainda tem condições de se classificar, né? Ainda ganhou dois jogos, ganhou bem dois jogos e... ainda tem condições de ir para as oitavas de final?
Sim, acho que sim. O Flamengo joga com o São José aqui no Rio de Janeiro ainda. E acredito que vai ser um jogo sem muitas complicações. Acredito que o jogo mais difícil vai ser contra o Peñarol, no Uruguai. Mas acho que vale prestar atenção no outro jogo do grupo, que vai ser Peñarol e LDU. Dependendo do resultado, a situação pode mudar. Ou a classificação do Flamengo já fica bem encaminhada, né? Então, o recado para a torcida do Flamengo é procurar saber, assistir, fazer as contas e começar a pensar nos possíveis resultados dessa partida aí entre a LDU e Peñarol.
Exatamente, tem que olhar o campeonato todo, né? Não adianta ficar só olhando o jogo do seu time. Mas do Flamengo tem condições assim, tanto que ele ainda é líder. Ele e o Peñarol dividem a liderança com 6 pontos. Se ele conseguir fazer alguma boa partida, ele vai chegar mais 3 pontos e vai. Ele consegue sim se safar, né? Resultado ruim no geral.
Eu acho que o Flamengo vai ter que se esforçar para ganhar o próximo jogo e rezar para que o Peñarol empate com a LDU, senão ele vai ficar numa situação muito complicada. Principalmente depois dessa derrota desnecessária.
Antes da gente passar para o próximo jogo, nós temos uma notícia sobre um cria da Gávea, que é o Lucas Paquetá, e a nossa repórter Eduarda Delorme nos trará mais informações.
É isso aí, bom dia Zé, bom dia a todos da mesa, bom dia audiência. O ex-jogador do Flamengo, Lucas Paquetá, sofreu uma torção de segundo grau no tornozelo direito. O atacante foi substituído aos 36 minutos do primeiro tempo, durante uma partida pelo campeonato italiano. Ele saiu mancando e de muleta também, e vai ficar afastado por algumas semanas, de acordo com o boletim médico do Milan, que é o clube dele. Isso aconteceu faltando 2 meses para a Copa América, que vai ser entre os dias 14 de junho e 17 de julho. Então isso preocupou muito o técnico da seleção brasileira, o Tite, porque o Paquetá foi um grande jogador, né, para os últimos jogos, muito importante. E é um provável desfalque. O Brasil, que estreia no dia 14 de junho, às 9h30 da noite, no estádio Morumbi, contra a Bolívia. O técnico da seleção também aguarda a recuperação do Neymar, que machucou o quinto metatarso do pé direito.
É isso aí, a seleção brasileira que pode perder o Paquetá e está esperando a recuperação do Neymar. Queria que vocês comentassem a importância do Lucas Paquetá, principalmente para essa renovação da seleção canarinho.
Tem características aí necessárias na seleção que tem precisado de um jogador assim há algum tempo. E é muito novo, tem muito talento, muita habilidade e alegria de jogar. E eu acredito na recuperação do Paquetá, acredito que ele volte sim e consiga jogar a Copa América.
Eu não sei, eu sou um pouco pessimista nesse sentido, não sei se ele consegue se recuperar a tempo. Mas o Tite está de certa forma certo, né? Porque ele perdeu o Paquetá, que foi um expoente nos últimos jogos. E não sabe a situação do Neymar, como é que ele vai ficar? Os dois melhores, digamos assim. Então,
É realmente uma situação muito difícil. São dois atacantes muito bons que poderiam se ajudar a formar uma bela dupla para conseguir gols e lances bonitos para a nossa história na Copa América. Mas agora a gente não sabe se o Neymar vai estar recuperado a tempo da Copa América e se o Paquetá também consegue jogar a Copa América. Então, cria aí até uma situação de dúvida e desfalque, principalmente com a seleção que já não vem tão bem assim nos últimos jogos.
A gente tem que torcer para os jogadores do Brasil não se machucarem mais, até porque durante os últimos amistosos, o Vinícius Júnior não estreou, né, na seleção, era o que todo mundo esperava. Ele que é atacante também, assim como o Neymar, e o Lucas Paquetá cumpre uma função mais de meia, né? Então, são três jogadores importantes que a gente, nós brasileiros, precisamos ter durante a Copa América.
É isso aí, o pontapé inicial trazendo notícias para você também sobre a seleção brasileira, mas agora nós vamos com o Alvinegro, o Botafogo.
Botafogo!
Botafogo, Botafogo!
O Botafogo que jogou em casa contra o Juventude pela Copa do Brasil e acabou perdendo. Foi um resultado realmente muito decepcionante para a torcida. Empatando, empatou com o Juventude pela Copa do Brasil. Isso foi uma decepção para os torcedores, principalmente porque esse duelo já tem uma história. Da última vez que eles se enfrentaram, Juventude ganhou a Copa do Brasil em cima do Botafogo, então realmente estava se esperando que tivesse um resultado diferente.
Seria uma espécie de revanche, né, para o Botafogo, jogando no Engenhão ou no Nilton Santos, como preferirem. Então o estádio estava relativamente cheio, a torcida compareceu em bom número, e o torcedor do Botafogo esperava, né, que o time pudesse ganhar, até porque o Juventude vai disputar só a Série C esse ano e o Botafogo é um clube da Série A. Então, foi um resultado meio adverso, assim.
Sim, exatamente, concordo com o Léo. E ainda tem a questão do desempenho do Botafogo no geral, né? Porque o Botafogo não foi bem na Taça Guanabara, na Taça Rio. O que a gente pensou? Na Copa do Brasil ele vai se destacar, vai fazer alguma coisa, até pela questão financeira, né?
Exato. O 10 dias sem nenhuma atividade, sem nenhum jogo, né? Então foi uma espécie de férias. Havia uma grande expectativa para o time voltar bem, entrosado, jogando um bom futebol pelo tempo de treinamento que teve, e não foi isso que aconteceu.
Sim, situação essa que pode, pelo que a gente está percebendo nos demais campeonatos, pode fazer com que o Botafogo tenha um rendimento ruim no Campeonato Brasileiro, que já vai começar. E o Botafogo é aquilo, né? Era um time também de um pouco menor expressão. O Botafogo podia ter botado uma defesa boa e ter tentado atacar pelo menos a primeira meia hora de cada tempo, e não foi o que foi feito.
Lembrando principalmente que o Juventude vinha de uma derrota de 6-0 para o Grêmio no Gauchão, então realmente estava um pouco abalado, mas estava querendo procurar a vitória. E como vocês disseram, o Botafogo teve mais de uma semana para se preparar para o jogo. Tudo bem que estava sem João Carlos e sem o Léo Valência, mas mesmo assim um empate não era o resultado que estava sendo procurado, principalmente porque estava em casa, né? Primeira jogada de perigo foi de Juventude, em lance de Genilson aos 5 minutos. O Gatito, que voltou da seleção paraguaia, fez uma boa defesa, e o primeiro chute do Botafogo só foi apenas aos 12 minutos, em chute de Marcinho da área. Aí começou uma partida espetacular do goleiro Marcelo Carné, que fez pelo menos umas 4 boas defesas nesse primeiro tempo. Depois disso, teve o pedido de pênalti do Botafogo aos 15 minutos, e que o Eric chutou a bola em cima do Sidmar e acusou mão na bola. Queria que vocês comentassem esse lance, se é algo mais interpretativo do árbitro, ou se realmente teve interferência da mão do jogador.
Nesse sentido, eu acho que foi mais interferência do árbitro, porque era claro, se você olhasse o jogo, você via que interpretação do árbitro, se fosse, sei lá, não lembro agora se teve árbitro de vídeo, se recorresse ao VAR, podia ser usado isso e ver que não era.
Com o jogo continuando, o Juventude tentou até ir para cima, mas não estava conseguindo ir muito bem. Também teve pedido de pênalti do Juventude, que fez o gol aos 19 minutos, praticamente no lance seguinte. Foi o gol do Paulo Sérgio, que é ex-jogador do Flamengo, que aproveitou o escanteio e chutou de primeira. Queria que vocês comentassem esse lance, que, também, principalmente porque o Paulo Sérgio jogou no Flamengo.
O Paulo Sérgio foi jogador da base do Flamengo, né? E há mais ou menos 10 anos atrás jogou pela equipe profissional do Flamengo, chegou a fazer gol no Botafogo. E era um jogador que tinha bastante talento na época, mas acabou perdendo um pouco de espaço depois. Enfim, foi um lance de desatenção, falha da zaga do Botafogo, a bola alçada na área, do meio da área, né? E o Paulo Sérgio estava sozinho, apareceu sozinho, finalizou bem, é atacante, não é de perder gols, e acabou marcando o gol do Juventude nessa falha da zaga, numa bola indefensável.
Exatamente, foi uma bola indefensável e não tinha justificativa nenhuma, né? O jogo todo foi meio sem justificativa para aquele resultado, tá entendendo?
Depois disso, começou, o Marcelo Carné fez outra boa defesa em chute do João Paulo, e uma das pessoas que os torcedores esperavam que fosse bem, que salvasse o Botafogo nas situações que ele estava, era o Diego Souza, mas ele não conseguiu aparecer muito bem no jogo, e depois ainda teve cenas de briga. Após falta de Rafael, o João Paulo se desentendeu com o Paulo Sérgio, que agrediu o volante, e o jogador alvinegro descontou em outro jogador. O juiz expulsou tanto o Paulo Sérgio quanto o João Paulo. Então eu queria que vocês comentassem como ficar com um a menos, tudo bem que foi um a menos para cada lado. O que, que interfere no jogo cada time ficar com 10?
Na teoria, o Botafogo perderia mais com a saída do João Paulo, que é um jogador de meio campo, né? Era o capitão da equipe no momento. E o Paulo Sérgio era o atacante, então o time sente menos quando tá sem um cara lá na frente do que quando tá sem um jogador no meio. Mas a equipe do Juventude, depois que fez o gol, passou a jogar atrás e se livrar da bola. Então o Botafogo conseguiu se arrumar em campo e acabou jogando melhor que o Juventude, que estava com a menos sem um jogador de ataque. Então, quando o zagueiro dava um chutão para frente, ninguém brigava pela bola, a bola caía limpa no pé de algum zagueiro, jogou um volante do Botafogo, e o time criava uma nova jogada e pressionava a equipe do Juventude.
Era muito questão, digamos, de técnica, né? Porque se os dois se cada time tinha perdido um jogador, então não ia fazer muita diferença. Mas cabe ao técnico, toda a organização, arrumar, botar... Não tem atacante, bota, sei lá, um volante, bota alguém que fizesse algo ali, mas não fizeram.
Eu senti nesse jogo que essas expulsões fizeram alguma diferença, sim, principalmente para o time do Botafogo, mas é aquilo, né? Teoricamente, o Juventude poderia ter ficado numa situação muito mais tranquila, porque ele perdeu o cara lá da frente, já perto da boca do gol, não os caras lá de trás da zaga e do meio-campo. Porém, o Botafogo ainda continuou tendo erros bobos, que talvez se ele não tivesse tido, ele conseguiria ganhar pelo menos por uns 2-0 tranquilo, 2-1.
Que teve lance que é difícil de acreditar que o Botafogo perdeu, e depois dessas expulsões o Botafogo tentou ainda ir para cima, e o Marcelo Carné fez sua terceira boa defesa no chute de Gabriel, que aproveitou sobra na área e chutou para a defesa dele. Então realmente o Botafogo tentou mostrar volume, tentou mostrar precisão. Mas, além de toda a situação não estar ajudando, o goleiro adversário estava numa noite espetacular. No segundo tempo, o Botafogo tentou voltar mais ofensivo ainda, sabendo que precisava do resultado, até aquele momento estava perdendo, e tivemos o gol do Botafogo do Eric, que tem feito boas atuações em mata-mata. Ele partiu em velocidade e foi derrubado pelo Marcelo Carné e bateu o pênalti aos 5 minutos. O Eric realmente... estava sem um tempo sem marcar, estava 5 partidas sem marcar, mas parece que é o jogador mais essencial do Botafogo em mata-matas.
Sim, o Eric é um jogador que sempre aparece para decidir de alguma forma, ou dando um passe, ou fazendo o gol, e ontem não foi diferente. Ele fez a jogada, ele sofreu o pênalti, ele bateu e ele fez o gol. Então, é um jogador importante nesses momentos para a equipe do Botafogo, e, na minha opinião, acho que divide um pouco o protagonismo do time com o Alex Santana, que é um jogador que fez muitos gols, né, no Campeonato Carioca, mas que ontem não teve uma partida tão boa assim, tão vistosa. O Alex Santana ficou um pouco sumido, não acho que nem chegou a finalizar. Enfim, quando ele não joga bem, a equipe do Botafogo sente falta da presença dele, da dinâmica que ele dá ao jogo.
Eu sinto que o Eric é um cara extremamente dinâmico, é um cara que consegue se entrosar tanto com quem está atrás como com quem está na frente. E eu acho que, às vezes, por isso, o pessoal do resto do coletivo deixa muito na mão dele, na mão do Alex, até mesmo do Gatito, que é o goleiro. Às vezes o pessoal, tudo bem, vai, o Gatito vai defender. Só que acaba que é aquilo, um time são 11, não são 3.
Sim, concordo, os dois, tanto que o que o Léo disse já é aquilo, já dá e basta, tá entendendo? São ótimos jogadores, só que com a falta deles a torcida sentiu, tanto que a torcida até estava muito alegre no jogo, a torcida queria muita coisa, só que acabou se surpreendendo com o resultado do jogo.
Depois do gol do Botafogo, a torcida começou a se empolgar, tentou começar a levar o time para frente. O Marcinho, que é lateral, saiu para a entrada de Luiz Fernando, que é um meia, aos 20. Então, o técnico estava querendo mostrar que queria ser ofensivo, o técnico Zé Ricardo. E aí, o Rodrigo Pimpão chutou aos 22 com outra defesa do Marcelo Carné. Fez 4 defesas de espetaculares, ele estava na atuação da vida dele, podemos dizer assim, né, gente?
Exatamente, porque o cara agarrou, porque o que teve de coisa para ele agarrar e ele foi, o Botafogo teve uma participação muito boa nesse sentido.
O melhor jogador do Juventude em campo jogou muito bem, o Marcelo Carné, e só não pegou o pênalti porque o Eric bateu muito bem.
Eu acho que o Cané, ele até merecia ser eleito o melhor da partida, porque foi um cara foi muito eficiente, conseguiu pegar assim, bolas quase indefensáveis, só não pegou também o pênalti do Eric, como o Léo disse, o Eric, além de bater muito bem, pênalti realmente é mais difícil você pegar, tanto que a cada 5 cobranças de pênalti, você qualquer cobrança, você tira o goleiro no máximo, deixa de pegar 1, 2.
Pênalti realmente dá para falar que é loteria, mas também é muito da técnica do jogador e o Eric geralmente não decepciona. O Juventude começou a se sentir pressionado, já que o Botafogo estava indo para cima. O Cícero quase fez o gol da virada em falha de Genilson e teve uma chance para o Juventude apenas aos 26 minutos, que o Alex Santana fez uma falta, o Alex Santana que e não foi tão bem quanto o torcedor esperava, mas só que o Genilson chutou para fora. Então, o Chiesa entrou para o lugar do Pimpão aos 28 do segundo tempo, e o Marcelo Carné fez sua 5ª intervenção importante no jogo em chute do Diego Souza aos 34. O técnico realmente estava numa escalação mais ofensiva e tirou o zagueiro Benevenuto para colocar o Gustavo Buchecha. O Chiesa tentou mostrar volume, mas a gente vai comentar o que aconteceu aqui. Teve outro pedido de pênalti do Eric, que fez fila com a bola e acabou sendo desarmado. E teve o lance que podemos dizer que foi o mais fatídico do jogo com o Chiesa, que perdeu um gol praticamente feito aos 43 após um passe do Luiz Fernando. O Chiesa, que não está bem no ano, ele ficou desde setembro sem marcar, fez um gol no Carioca e agora está de novo numa fase ruim, queria que vocês comentassem esse lance do Chiesa.
Foi um bom lance, né? Foi uma boa jogada. O Chiesa tentou uma vez, a bola voltou para ele, ele chutou. E o jogador do Juventude, né, evitou que a bola entrasse, que chegasse ao gol. E foi um lance de mérito do defensor. Acho que o Chiesa finalizou bem. E o qual o nome do jogador? Perdão? O Altinho, né? Ele se atirou na frente, depois até deu um esporro no companheiro de zaga, que não fez muita coisa para evitar o lance. Então foi um lance heróico do jogador de Juventude, que conseguiu evitar o gol.
Sim, aproveitando, deixa eu pedir desculpa aqui, que o Carné do Luverdense, meu Deus, do Juventude eu troquei os nomes, mas acontece, né? Mas voltando, ele é tão bom goleiro que a 5ª defesa maravilhosa, ótimas partidas durante o desempenho. o jogador teve boa chance, só que eu senti muita falta do Diego Souza ali, tá entendendo? Ele devia estar ali, porque se os dois estivessem juntos, talvez ele não tivesse conseguido agarrar.
O juiz deu 7 minutos de acréscimo no segundo tempo, só que o Botafogo não conseguiu converter esses 7 minutos em gol e a torcida ficou bem decepcionada. Dá pra falar que foi um resultado de vexame, até porque o Botafogo teve chances de perder o jogo. Tomou o primeiro gol, só foi fazer o gol de empate uns 20 minutos depois, já no segundo tempo, e o próximo jogo do Botafogo vai ser contra o Juventude de novo, já que não está nas semifinais do Carioca, não conseguiu se classificar pelo jogo de volta na Copa do Brasil, quinta, dia 11/4, e vai ser fora de casa. O que vocês esperam para esse jogo?
Acredito que vai ser um jogo disputado de novo. Acredito que o Juventude possa jogar melhor por estar jogando em casa, com a torcida. E o Botafogo tem que prestar atenção, não pode perder oportunidades, né? Como a que o Chiesa desperdiçou, um lance quase inacreditável. Isso deixa a torcida muito paciente e prejudica o time em termos de resultado, né?
Sim, é aquilo. Vocês meio que é Luverdense, o time adversário, menino? O Juventude? O Juventude tem chance porque vai estar em casa. Mas o Botafogo é o Botafogo. O Botafogo tem a tradição, o Botafogo tem bons jogadores. Então ele tem chance, sim, de ganhar.
Vai ficar mais difícil, porque ele vai estar na casa do adversário. E, principalmente, o Juventude tem a vantagem de ter feito um gol fora de casa, né? Então, o Botafogo vai ter que ligar o pisca-alerta.
Tem coisas que realmente só acontecem com o Botafogo. São 12:31 pelo horário de Brasília. Eu queria agradecer aos nossos ouvintes por estar aqui. Também queria agradecer a nossa mesa. Obrigado, Andréia.
Obrigado, Zé. Obrigado aos meninos. Obrigado ao pessoal do backstage. E aí, esse foi o nosso programa de esportes aqui, de futebol. Então, muito obrigada, gente, por essa honra.
Queria agradecer também ao Cindo Batista por estar aqui conosco.
Obrigado, Zé. Obrigado, companheiros de mesa. Obrigado, Serjão, a galera aí atrás na mesa, porque aqui é só a gente falando coisa. Ali atrás que eles tomam conta do negócio. Agradecer pelo programa, foi um bom programa e vamos que o campeonato ainda não parou. Roda e avisa, como diria o Chacrinha.
É isso aí. É lá atrás, no backstage, que a magia do programa acontece. Queria agradecer também ao Leonardo Martins.
Valeu, Zé. Queria mandar um abraço e um beijo pra minha tia Glória, que fez aniversário ontem e tá ouvindo o programa. Agradecer aos companheiros de mesa, aos ouvintes e ao Sérgio, né? O brabo da Audioativo.
É o Sérgio que coordena a nossa mesa de som, sempre está aqui conosco. Também queria agradecer a Larissa, que fez os stories aqui para as nossas redes sociais, para o Instagram, para o Facebook. E agora são 12:32 pelo horário de Brasília, pontapé inicial. As melhores jogadas começam aqui. We'll be right back.